Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 24 de maio. É o dia da independência da Eritreia. Foi proclamada neste dia em 1991, reconhecida internacionalmente neste dia também, em 1993. Hoje aqui em Washington, excelente tempo, temperatura lá fora 25 graus centígrados. Na apresentação, na primeira meia hora, Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Howie Smith. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Obama fala aos vietnamitas, diz que relações entre os dois países estão numa plataforma forte. Forças curdas iniciam a ofensiva para libertar Raqqa, capital do Estado Islâmico. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, o governo quer mudar o Código Penal, nós temos pormenores e reação.
Ou seja, as nossas leis vêm mais para coartar as liberdades. Isto faz com que qualquer alteração que ocorra nos textos da lei nos traz mais suspeições.
Mas não é só o Código Penal que está em foco, uma lei sobre as redes sociais também vem aí.
O objetivo do Executivo nesta matéria é efetivamente controlar as mentes dos cidadãos, controlar a atividade dos cidadãos nas redes sociais.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente Barack Obama disse hoje que os vietnamitas e os americanos estão a iniciar uma viagem conjunta de 100 anos. O presidente disse que a sua visita ao Vietnã coloca as relações entre os dois países numa plataforma forte para as próximas décadas. Num discurso perante mais de 2 mil pessoas, incluindo entidades governamentais, Obama abordou a questão de direitos humanos, entre elas a liberdade de expressão e de imprensa, afirmando que respeitar esses direitos não é uma ameaça à estabilidade. Antes do discurso, o presidente americano reuniu-se com 6 representantes da sociedade civil, a quem disse que há áreas significativas de preocupação sobre a liberdade política e saudou os vietnamitas que têm feito ouvir as suas vozes. O presidente americano fez notar que vários outros ativistas tinham sido convidados ao encontro, mas foram impedidos de o fazer por várias razões. No seu discurso, Obama, sem mencionar diretamente a China, disse que os Estados Unidos apoiam o direito à navegação, acrescentando que nações grandes não devem intimidar as mais pequenas.
O grupo rebelde Forças Democratas dos Sírios Curdos anunciou estar em curso uma operação militar para recuperar a cidade de Raqqa, considerada a capital síria do Estado Islâmico. Num vídeo divulgado hoje, dois líderes do grupo, que têm o apoio dos Estados Unidos, disseram que a ofensiva começou pela parte norte da cidade. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse no Uzbequistão que o seu país também está disposto a participar com a coligação para libertar Raqqa do controle do Estado Islâmico.
A polícia francesa realizou hoje uma operação de busca nos escritórios da Google em Paris, no âmbito de uma investigação sobre fraude fiscal na empresa. O Ministério Público justificou a operação como parte de uma investigação preliminar iniciada em junho de 2015 a pedido das autoridades fiscais que acreditam que a Google pode ter deixado de pagar 1,7 mil milhões de dólares americanos em impostos. Em comunicado, a empresa de tecnologia disse que as suas contas estão em conformidade com a lei e que está a colaborar com as autoridades. O jornal francês Le Parisien disse que 100 polícias participam na operação.
Um grupo de políticos no Burundi, no exílio, revelou hoje estar pronto para participar numa ronda de novas negociações na Tanzânia, depois de ter sido excluído do primeiro encontro realizado no fim de semana. O mediador, o ex-presidente tanzaniano Benjamin Mkapa, classificou a primeira ronda como um monólogo do governo e que agora pretende encontrar-se com outras forças que tenham contribuições positivas. Vários grupos da oposição, entre eles a CNARED, que reúne exilados políticos e antigos membros do governo, consideram que sem vozes importantes da oposição as negociações não terão qualquer resultado positivo.
A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, criou uma equipa para investigar acusações de corrupção apresentadas mês passado num relatório da organização Global Witness.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano está a preparar um novo Código Penal que vai substituir aquele que vem do tempo colonial. Prevê-se o agravamento de algumas penas. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, disse esta segunda-feira em Luanda que o anteprojeto de Código Penal prevê penas mínimas de 3 meses e a máxima de 25, podendo chegar até os 30 anos em caso de reincidência e em resultado da prorrogação das mesmas. Ângelo Capocha, jurista e líder associativo, diz que não se opõe à subida da moldura penal, mas afirma que as razões da proposta da lei são questionáveis. Capocha disse que não acredita que a futura lei venha punir a corrupção com as penas sugeridas no projeto.
A moldura penal de 24 a 30 anos se aplicasse, por exemplo, aos crimes de corrupção, isso seria, de facto, uma lei que viesse, de facto, a resolver um problema gravíssimo. Não. Quem será punido nesses casos é, de facto, os caluniados, muitas vezes os inocentes, como sempre. É assim que nós não temos, de facto, nenhuma esperança positiva em acesso à justiça por meio penal. Pelo contrário, a justiça tem conhecido variadíssimas limitações previstas mesmo pela própria lei. Ou seja, as nossas leis vêm mais para coartar as liberdades e os espaços de acesso à própria justiça do que realizá-la. Isto faz com que qualquer alteração que ocorra nos textos da lei nos traz mais suspeições, portanto mais receios do que boas expectativas.
A subida da pena mínima de 3 dias para 3 meses é a principal preocupação do advogado Pedro Capracata. O advogado considera que a nova proposta da lei banaliza a privação das liberdades dos cidadãos.
O que quer dizer é que os juízes não poderão aplicar uma pena inferior a 3 meses, no caso de privação de liberdade. Isto, de facto, é gravoso para aqueles casos muito simples, né? Casos muito simples que o próprio juiz chega à conclusão que pode aplicar uma pena de privação de liberdade de 5 dias, mas é obrigado a aplicar 3 meses, porque a lei prevê 3 meses com pena mínima. Isto não encontro razão, de facto, a privação de liberdade de uma pessoa é algo que não pode ser banal, e aqui nós banalizamos, aliás, a nível da África, realmente os negros banalizam a privação de liberdade das outras pessoas, né?
Por seu turno, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, considera que o novo diploma penal vai beneficiar alguns e prejudicar outros.
Portanto, eu penso que isto vai complicar a vida de muitos. Por um lado, o sistema carcerário tem condições, não há possibilidades de haver, digamos assim, inserir os presos para serem reeducados, porque o sistema não funciona, as cadeias não têm condições, isso vai perigar, vai complicar mais a vida do cidadão que se encontrar detido nas cadeias e comarcas do país.
A nova proposta de lei, que deverá substituir a atual, que vigora desde 1886, está novamente em discussão pública antes de ser aprovada pela Assembleia Nacional. A proposta de lei reduz a idade penal para 16 anos e prevê crimes contra pessoas, contra a família, a fé pública, contra a segurança coletiva. Prevê também os crimes contra o Estado, a paz e a comunidade internacional, o património, os informáticos e contra o consumidor e o mercado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando de lei, nós fizemos aqui referência recentemente a uma onda de crime em Luanda, pois temos a notícia de que uma operação de combate à criminalidade na capital resultou na morte de 8 supostos delinquentes. Foram presas 264 pessoas, alegadamente integrantes de 50 grupos de malfeitores, 16 dos quais foram desmantelados totalmente. Por outro lado, foi anunciado que a polícia angolana deteve 5 indivíduos implicados em casos de rapto na capital, que têm como principais vítimas cidadãos chineses e vietnamitas. A polícia identificou na totalidade 4 grupos que se dedicavam a esse tipo de crime, constituídos maioritariamente por angolanos, mas que têm também congoleses, namibianos e nigerianos. Continuamos a falar de lei. O governo está também a preparar a legislação que visa regulamentar as redes sociais na internet. Não se trata de controlar as mesmas, diz o governo, mas sim de impedir que as redes sociais sejam usadas para caluniar, difamar e espalhar falsidades sem consequências. O Manuel José foi buscar reações.
Em janeiro deste ano, o Biro Político do MPLA, num comunicado, considerou as redes sociais como sendo um instrumento para se violar o direito das pessoas a caluniar, veicular conteúdos enganadores, em que o MPLA não pode ficar indiferente, e reiterou a sua posição inequívoca de garantir, por via de mecanismos do Estado de Direito, a segurança da nação. O comunicado do MPLA referia também a haver uma crescente tendência dos seus opositores a criarem contas de perfis falsos na internet, com o fim de manchar o bom nome de dirigentes do país e do partido. Serra Bango, jurista da Associação Justiça, Paz e Democracia, entende que já existem formas e legislação para prevenir eventuais vítimas de crimes cibernautas.
As autoridades têm sempre forma e mecanismo de saber descobrir quem fez o mau uso, quando e onde. A responsabilidade for judicial ou criminal, apenas civil, enfim, etc. Há sempre mecanismo. Os servidores deixam sempre espaço para que os utentes das redes sociais não se sintam coartados de exercer os seus direitos, o direito de informação, mas também aqueles que se sintam lesados não se sintam coartados de defender o seu bom nome.
O que o governo pretende, segundo o ministro das Telecomunicações, José da Rocha, é criar uma legislação para assegurar proteção ao ciberespaço nacional e não regular as redes sociais. A constitucionalista e deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, entende que a verdadeira intenção do governo é silenciar as mentes críticas através das redes sociais.
Novas tecnologias de informação são para uma sociedade aberta, são para uma sociedade livre, são para uma sociedade democrática, coisa que Angola ainda não é. Nós não conseguimos conviver na diferença e, portanto, há necessidade de controlar cidadãos que pensam de forma livre e querem efetivamente exercitar os seus direitos. O objetivo do Executivo nesta matéria é efetivamente controlar as mentes dos cidadãos, controlar a atividade dos cidadãos nas redes sociais.
O entendido em tecnologias de informação, Adão Ramos, pensa que esta é mais uma forma de quem exerce o poder filtrar e controlar as pessoas pelas redes sociais.
Não podendo impedir que as pessoas ali se expressem, não podendo filtrar, não podendo censurar o modo que tem sido prática, seguramente incomoda. Temos gente aqui no nosso país que está habituada a mandar ou a procurar mandar naquilo que as pessoas podem ou não dizer, naquilo que as pessoas podem ou não fazer. Essa tentação de controlar até o que passa ao nível das redes sociais, nós já percebemos que existe há algum tempo.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Através do país, os partidos estão agora já a preparar-se para as eleições do próximo ano. Um deles, é claro está, o Partido no Poder, o MPLA, que está a realizar conferências provinciais para eleger líderes locais, que vão jogar um papel importante nesses preparativos a nível nacional e, claro está, também no Congresso do Partido. Vamos começar em Malanje, onde a conferência provincial acontece dentro de uma semana e onde Norberto dos Santos vai ser reeleito primeiro secretário por não terem surgido opositores nas reuniões a nível local. Isaías Soares.
O evento de magnitude provincial espera acolher 697 delegados, onde 116 devem ser militantes do sexo feminino. As 14 conferências municipais realizadas no âmbito do processo assembleário indicaram 9 novos primeiros secretários e reconduziram 5. Elegeram 810 membros para os comitês municipais, dos quais 249 mulheres e 9 candidatos ao Comitê Central do Partido dos Camaradas. O primeiro secretário do MPLA, Norberto Fernando dos Santos, que concorre para a sua própria sucessão, garantiu que vai tratar do preenchimento de vagas para jovens e mulheres nos cargos de decisão do partido.
O primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido tem competência para indicar quadros, particularmente para completar a cifra das mulheres e para completar também a cifra dos jovens dos 35 anos para baixo. Esse exercício vai ser feito depois e, na devida altura, os camaradas poderão ter conhecimento deste exercício.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Em Benguela, o Comitê Provincial já reelegeu Isaac dos Anjos para a chefia do partido na província. 789 votos a favor, 70 contra, 15 nulos. Na conferência, Isaac dos Anjos pediu a coesão do partido para o pleito eleitoral que se vai realizar no próximo ano. João Marcos.
O MPLA quer aumentar um deputado aos seus 4 atualmente no círculo eleitoral de Benguela. João Micelo da Silva, um consultor social atento a fenómenos políticos, diz que a degradação do nível de vida da população, muito por culpa da crise, pode estorvar os sonhos dos camaradas.
O partido que sustenta o poder, naturalmente, prometeu determinadas situações nas eleições passadas. Essas situações todas circunscrevem-se no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento. Infelizmente, parte desses programas não estão sendo cumpridos. Se realmente houver uma eleição agora, seja na perspectiva presidencial, seja na perspectiva da legislativa, acredito que não haverá, digamos assim, uma margem daquela que se teve nas eleições passadas do período de 2012. Significa dizer que devem fazer muito trabalho no cumprimento das normas, sobretudo no Programa de Desenvolvimento Nacional do PNB, que eles estabeleceram.
Refira-se que o MPLA vai à luta com um comitê provincial composto por 155 membros contra os 115 anteriores. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Mas a UNITA também se movimenta, como nos diz do UIS agora, o Muniz Francisco.
Não. Numa altura em que já decorre o período da pré-campanha eleitoral em Angola, os deputados à Assembleia Nacional dos partidos políticos já procuram manter o contacto direto com o eleitorado para conquistar votos em 2017. Para o grupo parlamentar da UNITA que trabalha no IS, o responsável Joaquim Ernesto Mulato explicou à Voz da América os objetivos da visita e desafiou a população a fazerem escolhas certas de acordo com as mensagens e promessas de cada partido nesta fase.
Uma coisa é dizer, a outra coisa é fazer. Promessas, porque em toda a campanha há promessas. É preciso que a população julgue se aquilo que se promete é aquilo que se faz ou não. Se não é aquilo, então a população também é livre de dizer, epa, talvez devo experimentar uma outra pessoa, para ver como é que ele vai também fazer.
Joaquim Mulato apelou ainda à população para não terem medo sobre a mudança ou alternância do governo em Angola. De acordo com Mulato, é por esta razão que o país não altera o sistema de governação.
Porque às vezes as pessoas têm medo. E isso está a fazer que muita coisa também não se altere, porque a pessoa, quando já está muito tempo, pensa que tudo que faz é bem. Tudo que faz é de bem ou é bom. Tudo que faz é bom ou é de bem. Então, já não escuta até os gritos da própria população.
Do Isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir do Washington. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos estar centrados na Guiné-Bissau e em Moçambique e em outras áreas de África e do mundo. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet onde temos notícias e reportagens www.voaportugues.com. No WhatsApp, se nos quiser mandar alguma informação, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o Namibe, onde está a decorrer uma jornada de reflexão sobre a violência contra a criança. É algo de preocupante E o encontro, que se vai prolongar por uma semana, atrai não só entidades governamentais, mas também da sociedade civil. O Armando Xicoca está no primeiro dia, onde o tema foi a irresponsabilidade paternal. Armando.
O debate juntou autoridades governamentais e a sociedade civil na mesma mesa, facilitado pelo Procurador Provincial do Namib, Nelson Saldanha, a chefe dos serviços provinciais do Instituto Nacional da Criança INAC no Namib, Maria Luísa Gonçalves, disse na oportunidade estar preocupada com elevados casos de conflitos nas famílias e fuga à paternidade.
Estamos preocupados com os índices de violência praticados contra a criança, continuamos a registar alguns focos de violência, sendo mais acentuados os casos de desentendimento entre progenitores e parentes, tendo como agente sofrida a criança. Urge a grande necessidade de serem prevenidos os casos de violência contra a criança.
Reverendo pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, IECA, Domingos Canguenha.
Este tema, sim, deve ser melhor divulgado porque aparecem muitos casos da fuga à paternidade. Muitos pais, talvez por condições próprias financeiras, fogem à responsabilidade de cuidar dos seus filhos.
Ao longo desta semana de reflexão, vários debates e encontros comunitários estão agendados sob a égide dos serviços provinciais do INAC, Namibe, em colaboração com os parceiros sociais. Namibe, Voz da América, Armando Xicoca.
A página esportiva, vamos começar na Europa, onde quando faltam menos de 5 dias para a final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Ronaldo teve que abandonar o treino do Real Madrid, que nessa final, no sábado, defronta o Atlético Madrid. Ronaldo tem estado lesionado numa coxa, não treinou na semana passada, mas o treinador Zinedine Zidane tinha afirmado que o português estava pronto para regressar. Agora teve que sair a meio do treino, mas a previsão... Ronaldo vai jogar. Quem conhece bem Ronaldo é o técnico português José Mourinho, que hoje estava em negociações com o Manchester United para finalizar um acordo com o clube. O Manchester United negou, entretanto, uma notícia que tinha pago 4 milhões de libras inglesas a Mourinho para este não assinar por outro clube. Louis van Gaal, que foi demitido do cargo quando lhe faltava um ano de contrato, disse estar muito desiludido por não ter podido cumprir o que disse ser um plano de trabalho de 3 anos. Disse que foram lançadas as bases para o clube alcançar grandes sucessos. Mas se for Mourinho o treinador, como tudo indica, vai mexer nisso tudo, de certeza. José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, José... Há quem goste de José Mourinho, as vozes de adeptos ingleses a cantarem o seu nome. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Hoje um grande jogo em perspectiva. Quarto jogo da final da Conferência Oeste e os atuais campeões, o Golden State, num jogo quase de vida ou de morte. Estão em Oklahoma, que lidera a eliminatória por 2-1. Se o Golden State perde hoje, fica a um jogo de ser eliminado e terem que ganhar 3 jogos seguidos. Ontem, o Toronto, jogando em casa, venceu os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, por 105-99. E igualou, talvez surpreendentemente, a final da Conferência Leste a 2 jogos. Foi a segunda derrota consecutiva do Cleveland, que tinha nos jogos anteriores dos playoffs obtido 10 vitórias consecutivas, o que prova o velho ditado desportivo, e não só. Não se pode ganhar todas. O quinto jogo é quinta-feira em Cleveland. Aqui ainda uma menção ao facto de se ter iniciado já um dos grandes torneios do ténis, o Aberto de França. Ontem, o atual detentor do título, o suíço Stanislas Wawrinka, sobreviveu uma batalha de 5-7 contra o checo Lulas Rossola para evitar tornar-se no primeiro detentor do título a ser eliminado logo na primeira ronda. Foram precisas 3 horas e 11 minutos para Wawrinka eliminar Rossola pelos parciais de 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4... Au revoir, hasta la vista, Rossola. Na Guiné-Bissau, e como noticiámos, o presidente pediu ao segundo partido mais votado nas últimas eleições, o PRS, para formar o governo. As negociações continuam na rua Os guineenses manifestam as suas apreensões.
O que eu tenho a dizer é que o Presidente da República assume as suas responsabilidades, né? E fazer a flexibilidade e a informação do novo governo. Porque já demitindo o governo do PGC e pedir proposta a outro partido, então ele tem que ver o que é melhor para a Guiné. Porque o país não pode ficar parado outra vez sem o governo. Um país carente como Guiné-Bissau sem governo é complicado.
Era o professor guineense Alex Mendes, uma das muitas vozes que ouvimos sobre mais uma crise política na Guiné-Bissau. Temos mais vozes, mais pormenores dessa situação na segunda meia hora. Na segunda meia hora vamos ter três reportagens de Moçambique, a dívida, as valas comuns recentemente encontradas no centro do país e crimes vão estar em foco. E vamos também ter reportagens de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Paulo Oliveira, dentro de aproximadamente 4 minutos. E agora vamos fazer aqui referência a Bob Dylan. É um dos grandes símbolos da música americana, conhecido pelas suas canções de protesto. Muitas das suas canções foram cantadas por outros. Completa hoje 75 anos de idade. O tempo passa. E uma das suas músicas, em que Dylan refletiu sobre o seu idealismo, quando era mais jovem, diz no refrão: eu era então muito mais velho, hoje sou muito mais novo do que isso. Ficamos aqui com uma homenagem a Dylan e essa canção, interpretada por outros grandes da música, como Tom Petty, Eric Clapton, Neil Young, Roger McGuinn e ele próprio, My Back Pages.
Of ancient history. Come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Yeah.
13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos de emissão: políticos do Burundi no exílio anuncia participação em negociações. Polícia francesa efetua busca nos escritórios da Google. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugueses.com e no telemóvel em voaportugueses.com e podem acompanhar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em alta média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira. A produção continua a cargo de Mariano Bartolomeu, com a assistência técnica de Always Smith.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite, uma vez mais. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, justificou a suspensão de financiamento a Moçambique a sinais claros de corrupção escondida por parte das autoridades daquele país. Quando vemos um país sob um programa do FMI em que há dinheiro da comunidade internacional envolvido, que não cumpre o seu compromisso de divulgação financeira, que esconde claramente a corrupção, nós suspendemos o programa. Fizemos isto muito recentemente com Moçambique, afirmou Lagarde ao participar no programa da BBC Women's Hour. Com esta resposta, Lagarde justificou a forma como o FMI enfrentou a corrupção, a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. Ainda em matéria financeira, a agência de notação financeira Fitch desceu a classificação de Moçambique para o nível CC, ou seja, de não investimento ou de lixo. A descida decorre não do pagamento de uma prestação de 178 milhões de dólares, cujo prazo termina ontem, o que, de acordo com a nota enviada pelos especialistas da agência aos investidores, indicia uma incerteza sobre a capacidade de Moçambique Asset Management de servir a dívida, bem como sobre o facto do governo intervir ou não para honrar as suas obrigações. Os especialistas apontam ainda que o custo da dívida inclui os empréstimos escondidos, quase duplicou, e apesar de reconhecerem que o governo pode usar as reservas para pagar a amortização do empréstimo, tal facto colocaria as reservas sob enorme pressão. Para a Fitch, uma saída podia ser o recurso a empréstimos bilaterais, o que reconhece, colocaria mais riscos sobre a sustentabilidade da dívida. O governo de Moçambique enfrenta uma grave crise financeira e de credibilidade no mercado internacional, desde que em abril foram descobertas dívidas secretas no valor de aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares. Continuamos em Moçambique para referir que a polícia moçambicana iniciou a investigação do caso de baleamento do académico e comentarista moçambicano José Makuane, numa altura em que torna-se generalizado que criticar a governação de Maputo pode resultar em silenciamento. A polícia justifica que outros casos de assassinatos relacionados com a liberdade de expressão não foram arquivados. Amâncio Miguel.
O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, confirma à Voz da América que já iniciou a busca dos que atiraram contra o académico moçambicano José Jamo Mukwan, comentador da televisão privada STV em Maputo.
Sim, nós começamos. Desde o primeiro momento, né, quando tomou conhecimento, a polícia desdobrou-se logo à procura dos provados indiciados. Né? E desde ontem, hoje, acreditamos que os colegas que estão no terreno poderão dizer mais alguma coisa.
O baleamento é visto nos círculos de Maputo como a continuidade do silenciamento de vozes críticas ao governo, tendo como base as análises de Mukwane no programa televisivo Pontos de Vista. O pesquisador de comunicação, Celestino João Guete, diz que o clima de medo é uma realidade em Moçambique.
O clima de medo já se instalou, não há dúvida disso. Mesmo eu, pessoalmente, tenho medo de opinar sobre qualquer assunto da sociedade. O que significa isso? Que vai se instalar um clima de indiferença. Então, havendo clima de indiferença, é o tal, se calhar, desejado pelo sistema, por indivíduos que estão por trás disso, silenciar todo aquele que formula a sua opinião. O que é mau para um Estado, o que é mau para uma sociedade, porque uma sociedade se vive de diferenças de pensamentos e de ideias. É o grande medo que nós temos. Agora, dizer que haverá revolução por isso, não sei, não posso prognosticar quanto a esta situação.
Perante o cenário, João Guete lamenta o comportamento da sociedade civil e partidos políticos.
Na verdade, não constrói nada, não constitui nenhuma oposição. Pelo contrário, aliam-se ao próprio sistema, o que não marca uma diferença grande. Não constrói nada, não formulam uma opinião contrária para a melhoria do próprio sistema instalado. Então, dali, então, não sei se existem partidos de oposição. São todos eles quase absorvidos. Não têm opinião, salvo um ou outro, que formula sobre um determinado assunto. E dali que o povo não se sente representado. E depois temos a própria sociedade civil inexistente. Diante desses factos que ocorrem em Moçambique, estamos a falar da crise financeira, estamos a falar da crise político-militar e outras situações que existem na sociedade, a própria sociedade civil não assume a dianteira dessas situações todas e está numa indiferença total e o povo está numa maior situação de vulnerabilidade. Os seus direitos são violados.
O início da investigação do baleamento de Mukwane é visto com certo ceticismo em Maputo, dado o facto de casos similares, como o assassinato do académico Gil Sestak e do jornalista Paulo Machava, não terem tido nenhum desenvolvimento conhecido. Mesmo assim, Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia, argumenta que não se pode falar de morosidade.
Agora, falar-se de morosidade, pronto, depende da natureza do processo. Né? Mas o que nós queríamos dar a conhecer é que em nenhum momento, né, a polícia deixou de trabalhar para esclarecer um determinado crime. Não há nenhum processo crime ou algum crime que teria acontecido e ficou esquecido.
Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia e Investigação de Casos Criminais em Moçambique, com realce para o recente baleamento do académico José Mukwane, que, segundo informações de pessoas próximas, está fora do perigo.
Enquanto isto, uma Comissão Parlamentar da Assembleia da República vai iniciar amanhã trabalhos de investigação sobre a alegada existência de vales comuns. William Mapote.
De acordo com uma decisão tomada nesta terça-feira, os trabalhos vão iniciar com a audição a alguns órgãos do Estado, como a Polícia, a Justiça e a Procuradoria-Geral da República, antes das investigações nos locais suspeitos, onde foram encontrados pelo menos 13 corpos. Segundo Edson Macuacua, presidente da comissão encarregue pelas investigações, os resultados serão conhecidos em 15 dias.
Nós pretendemos saber que informação essas instituições têm em torno da matéria, que trabalho, que investigação essas instituições realizaram no âmbito das suas atribuições e competências, que dados terão já sido apurados ao nível das instituições competentes, de modo a confrontar com os factos e os dados que poderemos apurar na nossa deslocação para o terreno e daí emitirmos a nossa análise, partilhando ou conjugando as informações, os dados que as diferentes instituições intervenientes poderão partilhar e os dados reais que nós poderemos aferir no trabalho no terreno.
A RENAMO afastou-se da equipe que vai fazer as investigações por discordar com alguns procedimentos seguidos para a indigitação da comissão. Já o MDM viu o arranque dos trabalhos com bons olhos e espera que os mesmos tragam resultados. Fernando Bismarck é o porta-voz do MDM.
E nós temos certeza que essas valas existem e que a bancada tem que, aliás, a comissão tem que desempenhar o seu papel sem interferência do governo. Porque este é o papel da Assembleia da República, que é de aferir de facto se houve violação ou não para posterior responsabilização.
Refira-se que nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República divulgou os resultados do seu inquérito, onde sustenta que não encontrou evidências da existência de valas comuns no centro do país. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuam as negociações políticas para a formação do novo governo na Guiné-Bissau. Os atores envolvidos nas conversações ainda não encontraram uma saída para a situação. Depois da admissão do governo do PAIGC, liderado por Carlos Correia, lança na Caçamá.
Todas as atenções estão concentradas nas negociações políticas em curso que envolvem o grupo dos 15 deputados expulsos do PIE, Gisele Capuramos, sob auspícios do presidente Zemar Vaz e o PRS, convidado pelo próprio chefe de Estado para encontrar uma solução que garanta a estabilidade governativa consubstanciada na formação do novo governo. Nos últimos dias, informações sugerem um mal-estar no seio dos parlamentares escolhidos do partido que ganhou as últimas eleições legislativas em virtude de quem deve assumir a figura do primeiro-ministro, facto que teria levado ao presidente José Mar Vaz recorrer ao PRS na qualidade da segunda força política mais votada, alegando que o PSGC não conseguiu apresentar um quadro estável de governação. O Partido da Renovação Social continua nas suas reuniões, tendo desmentido notícias segundo as quais teria declinado do convite do chefe de Estado. Altos responsáveis dos renovadores afirmam que o partido espera responder às exigências de momento. Perante esta disputa de posicionamento entre os grupos de interesse, a Voz da América falou com diferentes cidadãos guineenses. O docente Alex Mendes expressa assim a sua preocupação face ao cenário político vigente.
O que eu tenho a dizer é que o Presidente da República assume as suas responsabilidades, né? E fazer a flexibilidade e a formação do novo governo, porque já demitindo o governo do PGC e pedir proposta a outro partido, então ele tem que ver o que é melhor para a Guiné, porque o país não pode ficar parado outra vez sem o governo. Um país carente como Guiné-Bissau sem governo é complicado.
Boubacar Baldé, estudante da Escola Nacional de Formação dos Professores em Bissau, disse estar triste porque têm sido vítimas de toda a crise política no país.
É muito triste para nós, assim, nós estudantes. Eu estou preocupado muito com isso.
Para Ermelinda Mendes, urge ultrapassar a situação.
Como cidadão que eu sou, eu queria que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Vou pedir ao Presidente da República que faça o máximo para que saímos nessa situação.
Guineenses preocupados com o impasse reinante na formação do novo governo depois da dimissão do executivo do PSGC liderado por Carlos Correia. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Evaristo Carvalho, vice-presidente da ADI, o maior partido de São Tomé e Príncipe, declarou a intenção de candidatar-se às eleições presidenciais de 17 de julho. Oscar Medeiros.
João da Luz, que vive há 41 anos no Grão-Ducado, contou à Voz da América que os cabo-verdianos desde cedo foram bem aceitos, tendo em conta a entrega ao trabalho. Por outro lado, afirma que as características do país também facilitaram o processo de integração dos crioulos no Luxemburgo. Para João da Luz, o contributo dos cabo-verdianos na vida luxemburguesa foi reconhecido pelos sucessivos governos do país, daí a excelente contribuição que o Grão-Ducado vem dando no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.
A maioria dos homens cabo-verdianos chegaram cá no início, eram todos descendentes de agricultores, portanto, da agricultura cabo-verdiana, e esses homens eram homens de trabalho, portanto, adaptaram-se ao sistema do trabalho árduo, o trabalho duro da construção civil, da construção de estradas. No início da independência de Cabo Verde, em 1975, as autoridades luxemburguesas já estavam a reconhecer o trabalho dos cabo-verdianos por serem os primeiros africanos a trabalhar oficial no país, apesar de não terem a nacionalidade cabo-verdiana na altura, mas eram os primeiros africanos mesmos a trabalhar no Luxemburgo e eles notaram o comportamento do cabo-verdiano.
Apesar do sistema de ensino do Luxemburgo ser exigente, João da Luz registra com satisfação o aproveitamento dos filhos de imigrantes cabo-verdianos, muitos dos quais bem inseridos nas várias esferas da vida profissional.
Temos cabo-verdianos altamente classificado dentro das estruturas do Estado luxemburguês. De comandante de polícias, de agentes de segurança nacional, da polícia judiciária, de oficiais do exército luxemburguês, de altos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de altos funcionários da educação luxemburguesa.
Pedro Santos, que leva 44 anos de imigração no Luxemburgo, também classifica como muito positiva a integração dos cabo-verdianos no país. O comportamento exemplar e a entrega ao trabalho são os aspectos fundamentais que contribuíram para a boa inserção e aceitação no seio da comunidade luxemburguesa. Embora longe da terra há vários anos, Santos diz que acompanha com muita atenção o dia-a-dia do arquipélago, pelo que manifesta enorme satisfação do contributo que os imigrantes vêm dando para que Cabo Verde seja um país respeitado e acarinhado pelos parceiros de desenvolvimento. Imigrantes cabo-verdianos dizem sentir-se bem integrados no Grão-Ducado de Luxemburgo, país que tem dado grande apoio ao arquipélago ao longo dos anos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Foi o Eugênio Teixeira a falar da inserção da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo. E agora sim vamos para a peça do Oscar Medeiros sobre o Evaristo Carvalho, vice-presidente da ADI, que manifestou candidatar-se às eleições presidenciais de 17 de julho.
O homem que é visto como um dos favoritos à eleição ao cargo de presidente da República no próximo dia 17 de julho já foi presidente da Assembleia Nacional entre agosto de 2010 e novembro de 2012. Evaristo Carvalho também exerceu por duas vezes o cargo de primeiro-ministro e chefe do governo durante a Segunda República. No regime de partido único, entre 1975 e 1990, Evaristo Carvalho foi ministro da Defesa e Ordem Interna, ministro das Construções, Transportes e Comunicações e secretário de Estado da Administração Territorial. Deu igualmente o seu contributo na reestruturação do aparelho judicial santomense como provedor da justiça e participou na implementação do processo de reforma agrária enquanto diretor-geral da agricultura. No seu percurso político de cerca de 40 anos, Evaristo Carvalho também foi diretor de gabinete do primeiro-ministro e chefe do governo de transição para a proclamação da independência nacional e diretor de gabinete e secretário-geral da presidência da República. Para o sociólogo santomense e mestre em ciência política Walter Vera Cruz, a candidatura do vice-presidente da ADI, o maior partido político do país, às eleições presidenciais de 17 de julho, tem fortes probabilidades de vencer.
E vendo o historial e vendo a base eleitoral que cada um destes candidatos tem, o Evaristo Carvalho tem fortes hipóteses de ser eleito e provavelmente poderá até ser eleito na primeira volta.
Previsões do analista político Walter Vera Cruz no dia em que Evaristo Carvalho declarou a intenção de concorrer às presidenciais de 17 de julho. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
No dia em que o governo interino do Brasil tem a primeira baixa com a exoneração do ministro de Planeamento Romero Jucá por suspeitas de envolvimento no caso de corrupção conhecido por Lava Jato, o presidente em exercício anunciou a medida muito esperada, corte de gastos do Estado, Álvaro Lugero Andrade.
O anúncio acontece um dia depois de Michel Temer ter entregue ao Congresso um pedido de autorização para que o governo registre em 2016 um buraco orçamental recorde de aproximadamente 50 mil milhões de dólares. A primeira medida é a devolução pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social de pelo menos 35 mil milhões de dólares ao Tesouro Nacional, dinheiro que saiu dos cofres do Estado nos últimos anos.
Bom, este é um tema, devo dizer, que ainda comporta alguma avaliação jurídica. Que a última coisa que nós queremos fazer é praticar um ato injurídico, de maneira a que possa fazer com que até as acusações que se deram no governo voltem a dar-se neste período.
Temer disse que mandará uma emenda constitucional ao Congresso para limitar os gastos públicos. Mais tarde, o ministro das Finanças, Henrique Meirelles, revelou que as despesas com saúde e educação também deverão obedecer ao limite máximo para crescimento de gastos públicos que deve ser proposto ao Congresso pelo Executivo. Segundo ele, os estudos devem ficar prontos em duas semanas. Meirelles estimou que com a adoção desse limite máximo haverá nos próximos três anos uma queda de 1,5 a 2% das despesas públicas em relação ao Produto Interno Bruto. Entretanto, no campo político, o governo brasileiro teve hoje a sua primeira baixa, com a exoneração do ministro do Planeamento, Romero Jucá, acusado na Operação Lava Jato, que investiga uma grande rede de corrupção. Esta é a segunda vez que Jucá deixa o executivo por acusações de corrupção, tendo sido a primeira em 2005, durante o primeiro governo do antigo presidente Lula da Silva.
Barack Obama vai fazer história como o primeiro presidente americano em exercício a visitar Hiroshima, onde no Japão o exército americano lançou a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O anúncio provocou um novo debate sobre a decisão se os Estados Unidos deveriam se desculpar ou se ele deve ficar apenas pela visita. Álvaro Lugero Andrade.
Foi um momento que literalmente mudou o mundo. Cerca de 140 mil pessoas morreram no período de um ano e os sobreviventes e os seus filhos enfrentaram um sofrimento indescritível devido à radiação. Os Estados Unidos justificaram sua decisão de lançar bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki com a necessidade de colocar um fim à participação do Japão na guerra, tentando assim salvar mais vidas do que numa invasão. Os japoneses, no entanto, têm uma leitura muito diferente e dizem que foram mortos apenas inocentes. O secretário do Estado americano John Kerry visitou Hiroshima no mês passado, classificou o lugar de arrasador e disse que todo ser humano devia visitá-lo. Alguns especialistas comentam sobre a visita do presidente dos Estados Unidos.
I was very pleased that he decided to go. I think just showing up is an important symbolic.
Fiquei muito satisfeito com a sua decisão. Eu acho que apenas aparecer é um importante ato simbólico que muitos japoneses esperam há muito tempo, diz Chris Apai, da Universidade de Massachusetts, que, no entanto, defende que os Estados Unidos devem pedir desculpas pelos ataques. Estou decepcionado pelo facto de o presidente não estar disposto a pedir desculpas. Estamos numa idade de maturidade, como quando um adulto deve estar disposto a assumir a sua responsabilidade e a prestar contas pelas suas ações, particularmente por ações que provocaram sofrimento de vítimas inocentes, concluiu a PAI. Outros, no entanto, discordam, como Brian Harding, do Centro do Progresso Americano.
The president will not be issuing an apology, and the Japanese government is not asking for one either.
O presidente não vai fazer um pedido de desculpas e o governo japonês também não o pede, disse Harding. Por seu lado, o senador republicano, ex-candidato presidencial e veterano de guerra do Vietnã, John McCain, afirma não vislumbrar o objetivo da viagem do presidente Obama. Eu não pretendo dizer aonde o presidente Obama deve ir ou não, mas o que pergunto é qual a finalidade disto. De certa forma, vai desenterrar memórias muito desagradáveis, mas o presidente pode ir onde ele quiser, justificou John McCain. Barack Obama visitará o Parque Memorial da Paz, acompanhado do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Fontes da Casa Branca dizem que os dois líderes vão destacar os horrores da guerra e a necessidade de se trabalhar por um mundo sem armas nucleares.
Os protestos contra a Comissão Eleitoral do Quênia ocorreram ontem, segunda-feira, em três cidades, com meios de informação a noticiar que pelo menos três manifestantes foram mortos. Este é o tema do trabalho de Jill Craig.
A polícia de choque formou um cordão ao redor da sede da Comissão Eleitoral, tendo passado a maior parte da tarde munida de granadas de gás, gatilhões de água e tanques para impedir o acesso aos manifestantes. Os manifestantes nunca chegaram à instalação porque a polícia utilizou granadas de gás e canhões de água para dispersar cerca de uma centena deles antes que tivessem se aproximado. A polícia utilizará ao princípio do dia igualmente granadas de gás para dispersar pequenos grupos de manifestantes, incluindo um grupo de maior bairro da Lata de Nairobi, da Kibera. As autoridades tinham indicado que as manifestações eram ilegais. Os manifestantes foram, no entanto, capazes de desfilar para os escritórios da Comissão Eleitoral Independente nas cidades de Mombasa, Kakamega e Kisumu. Um repórter do jornal Standard disse à Voz da América que um manifestante em Kisumu foi morto e quatro outros hospitalizados. Existem informações contraditórias sobre se o manifestante foi morto a tiro ou foi espezinhado. Os mídias locais anunciaram duas outras baixas em Siaya, uma localidade a noroeste de Kisumu. Hassan Yakundi é um advogado cujo escritório está situado próximo da sede da Comissão Eleitoral em Nairobi.
Today it wasn't as intense as it was before. I think when the police seem to have done, they were under instructions not to let people gather.
Diz ele que hoje teve maior intensidade do que anteriormente. Considero que a polícia tinha instruções para não deixar as pessoas reunirem-se em grupos. Muitos espectadores estavam de acordo que a polícia atuara desta vez com maior profissionalismo, pois na vez anterior fotografias e vídeos mostraram a polícia a espancar os manifestantes, tendo provocado revolta. Os manifestantes, muitos dos quais são apoiantes da coligação da oposição, consideram que a Comissão Eleitoral deve ser destituída antes dos sufrágios nacionais do próximo ano. A oposição sustenta que a Comissão favorece a coligação no poder. A oposição tem realizado protestos em quatro das últimas cinco segundas-feiras e promete continuar até que o governo inicie um diálogo sobre o processo eleitoral. Rufus Magaga é apoiante e manifestante da oposição.
With IEBC, we see the elections will not be credible. The results will be doctored and all that.
Diz ele que com a comissão eleitoral não vemos que as eleições sejam credíveis. Os resultados vão ser viciados, pois eles favorecem o governo. O Quênia tem programado para agosto de 2017 eleições presidenciais e parlamentares.
Alan Johnson Sirleaf, presidente da Libéria, criou uma equipa para investigar acusações de corrupção. Amancio Miguel.
A organização baseada na Inglaterra disse que mais de $950 mil em suborno e outros pagamentos suspeitos foram feitos a destacados funcionários pela empresa inglesa de mineração Sable e seu advogado liberiano Vernon Sherman.
Com tais ações, a SEBLO pretendia garantir licenças para a exploração de ferro. O advogado Sherman, que é também presidente do Partido de Unidade, que está no poder, terá dito à companhia que para obter o contrato de exploração era necessário subornar alguns funcionários para mudarem a lei. A Voz da América contactou Sherman, mas recusou comentar. Consta que o advogado informou que não iria colaborar com os investigadores. O chefe da equipa que irá fazer a investigação, o ministro sem pasta Fonad Kifa, disse que pelas leis liberianas o suborno é crime. Mas esclareceu que o alvo da investigação não é apenas o advogado Sherman, mas todos os que constam do relatório da Global Witness. O relatório da Global Witness indica que receberam dinheiro ilícito o presidente do Parlamento da Libéria, Alex Tyler, com a quantia de $75 mil, e Richard Tolbert, presidente do Comitê Nacional de Investimento, na quantia de $50 mil. Entre outros, foram subornados o antigo ministro das Finanças, Mori Saituma, com $50 mil, e outras pessoas indicadas como Big Boy 1 e Big Boy 2 receberam cada um $250 mil.
Desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar na Europa, onde quando faltam menos de 5 dias para a final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, Ronaldo teve que abandonar o treino do Real Madrid, que nessa final, no sábado, defronta o Atlético Madrid. Ronaldo tem estado lesionado numa coxa, não treinou na semana passada, mas o treinador Zinedine Zidane tinha afirmado que o português estava pronto para regressar. Agora teve que sair a meio do treino, mas a previsão... Ronaldo vai jogar. Quem conhece bem Ronaldo é o técnico português José Mourinho, que hoje estava em negociações com o Manchester United para finalizar um acordo com o clube. O Manchester United negou, entretanto, uma notícia que tinha pago 4 milhões de libras inglesas a Mourinho para este não assinar por outro clube. Louis van Gaal, que foi demitido do cargo quando lhe faltava um ano de contrato, disse estar muito desiludido por não ter podido cumprir o que disse ser um plano de trabalho de 3 anos. Disse que foram lançadas as bases para o clube alcançar grandes sucessos. Mas se for Mourinho o treinador, como tudo indica, vai mexer nisso tudo, de certeza. Há quem goste de José Mourinho, as vozes de adeptos ingleses a cantarem o seu nome. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje um grande jogo em perspectiva. Quarto jogo da final da Conferência Oeste e os atuais campeões, o Golden State, num jogo quase de vida ou de morte. Estão em Oklahoma, que lidera a eliminatória por 2-1. Se o Golden State perde hoje, fica a um jogo de ser eliminado e terem que ganhar 3 jogos seguidos. Ontem, o Toronto, jogando em casa, venceu os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, por 105-99 e igualou, talvez surpreendentemente, a final da Conferência Leste a 2 jogos. Foi a segunda derrota consecutiva do Cleveland, que tinha nos jogos anteriores dos playoffs obtido 10 vitórias consecutivas, o que prova o velho ditado desportivo, e não só. Não se pode ganhar todas. O quinto jogo é quinta-feira em Cleveland. Aqui ainda uma menção ao facto de se ter iniciado já um dos grandes torneios do ténis, o Aberto de França. Ontem, o atual detentor do título, o suíço Stanislas Wawrinka, sobreviveu uma batalha de 5-7 contra o checo Lulas Rossola para evitar tornar-se no primeiro detentor do título a ser eliminado logo na primeira ronda. Foram precisas 3 horas e 11 minutos para Wawrinka eliminar Rossola pelos parciais de 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Au revoir, hasta la vista, Rossola.
Principais temas dos jornais norte-americanos, jornais Washington Post e New York Times destacam a decisão de um tribunal de liberar um agente da polícia de responsabilidade na morte de um detido. Wall Street refere o aumento de delinquências nos ramos de automóvel e de hipotecas nas regiões produtoras da energia. Para os ouvintes que nos têm escutado, votos sinceros da continuação de uma muito boa noite. Continuem, pois, com a voz da América, queríamos dizer. Convosco vai ficar dentro do momento o Amâncio Miguel, aliás, ele está já a sorrir do outro lado da mesa. Boa noite, ouvintes, fiquem, pois, com Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Através do site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com também pode acompanhar a informação que produzimos a partir daqui de Washington. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. 14 horas e 49 segundos em Washington. O microfone é Márcio Miguel, de uma emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu. E hoje continua conosco na técnica o Howie Smith. Vietnamitas e americanos iniciam uma viagem conjunta, diz Barack Obama, no Vietnã, onde também reuniu com representantes da sociedade civil e falou da liberdade política e também de imprensa. No Burundi, há sinais para a retomada das negociações para terminar com a crise política que dura há mais um ano. Na altura, Pierre Nkurunziza decidiu recandidatar-se e isso deu em polémica. Saúde, economia, também na agenda desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, que no final, e tal como sempre acontece, terá o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos, momento para uma viagem ao Índico. A polícia moçambicana diz que iniciou a investigação do caso de baleamento do académico e comentarista moçambicano José Mokwane, numa altura em que torna-se generalizado que criticar o governo de Maputo pode resultar num silenciamento. Por outro lado, a polícia justifica que outros casos de assassinatos relacionados com a liberdade de expressão não foram arquivados. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, confirma à Voz da América que já iniciou a busca dos que atiraram contra o académico moçambicano José Jamo Mokwane, comentador da televisão privada STV em Maputo.
Sim, nós começamos. Desde o primeiro momento, né, quando tomou conhecimento, a polícia desdobrou-se logo a procura dos provados indiciados, né? E desde ontem, hoje, acreditamos que os colegas que estão no terreno poderão dizer mais alguma coisa.
O baleamento é visto nos círculos de Maputo como a continuidade do silenciamento de vozes críticas ao governo, tendo como base as análises de Mokwane no programa televisivo Pontos de Vista. O pesquisador de comunicação, Celestino João Guete, diz que o clima de medo é uma realidade em Moçambique.
O clima de medo já se instalou, não há dúvida disso. Mesmo eu, pessoalmente, tenho medo de opinar sobre qualquer assunto da sociedade. O que significa isso? Que vai se instalar um clima de indiferença. Então, havendo clima de indiferença, é o tal, se calhar, desejado pelo sistema, por indivíduos que estão por trás disso, silenciar todo aquele que formula a sua opinião. O que é mal para um Estado, o que é mal para uma sociedade, porque uma sociedade se vive de diferenças de pensamentos e de ideias. É o grande medo que nós temos. Agora, dizer que haverá revolução por isso, não sei, não posso prognosticar quanto a esta situação.
Perante o cenário, João Guete lamenta o comportamento da sociedade civil e partidos políticos.
Na verdade, não constrói nada, não constitui nenhuma oposição. Pelo contrário, aliam-se ao próprio sistema. O que não marca uma diferença grande. Não constrói nada, não formula uma opinião contrária para a melhoria do próprio sistema instalado. Então, dali então, não sei se existem partidos de oposição. São todos eles quase absorvidos. Não têm opinião, salvo um ou outro, que formula sobre um determinado assunto. E dali que o povo não se sente representado. E depois temos a própria sociedade civil inexistente. Diante desses factos que ocorrem no Moçambique, estamos a falar da crise financeira, estamos a falar da crise político-militar e outras situações que existem na sociedade, a própria sociedade civil não assume a dianteira dessas situações todas e está numa indiferença total e o povo está numa maior situação de vulnerabilidade. Os seus direitos são violados.
O início da investigação do baleamento de Mukwane é visto com certo ceticismo em Maputo, dado o facto de casos similares, como o assassinato do académico Gil Sestak e do jornalista Paulo Machava, não terem tido nenhum desenvolvimento conhecido. Mesmo assim, Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia, argumenta que não se pode falar de morosidade.
Não, agora, falar-se de morosidade, pronto, depende da natureza do processo, né? Mas o que nós queríamos dar a conhecer é que em nenhum momento, né, a polícia deixou de trabalhar para esclarecer um determinado crime. Não, não há nenhum processo crime ou algum crime teria acontecido que ficou esquecido.
Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia e Investigação de Casos Criminais em Moçambique, com realce para o recente baleamento do académico José Mukwane, que, segundo informações de pessoas próximas, está fora do perigo. 14:05 aqui em Washington. Agora vamos a São Tomé e Príncipe. Evaristo Carvalho, vice-presidente da ADI, maior partido daquele arquipélago, declarou esta tarde a sua intenção de candidatar-se às eleições presidenciais de 17 de julho deste ano. No próximo sábado, durante o congresso extraordinário daquele partido, o homem que já exerceu vários cargos políticos em São Tomé e Príncipe será apresentado aos militantes como candidato do partido no poder em São Tomé e Príncipe.
O homem que é visto como um dos favoritos à eleição ao cargo de presidente da República no próximo dia 17 de julho já foi presidente da Assembleia Nacional entre agosto de 2010 e novembro de 2012. Evaristo Carvalho também exerceu por duas vezes o cargo de primeiro-ministro e chefe do governo durante a Segunda República. No regime de partido único, entre 1975 e 1990, Evaristo Carvalho foi ministro da Defesa e Ordem Interna, ministro das Construções, Transportes e Comunicações e secretário de Estado da Administração Territorial. Deu igualmente o seu contributo na reestruturação do aparelho judicial santomense como provedor da Justiça e participou na implementação do processo de reforma agrária enquanto diretor-geral da Agricultura. No seu percurso político de cerca de 40 anos, Evaristo Carvalho também foi diretor de gabinete do primeiro-ministro e chefe do governo de transição para a proclamação da independência nacional e diretor de gabinete e secretário-geral da Presidência da República. Para o sociólogo santomense e mestre em ciência política Walter Vera Cruz, a candidatura do vice-presidente da ADI, o maior partido político do país, às eleições presidenciais de 17 de julho, tem fortes probabilidades de vencer.
E vendo o historial e vendo a base eleitoral que cada um destes candidatos tem, o Evaristo de Carvalho tem fortes hipóteses de ser eleito e provavelmente poderá até ser eleito na primeira volta.
Previsões do analista político Walter Vera Cruz no dia em que Evaristo Carvalho declarou a intenção de concorrer às presidenciais de 17 de julho. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Continuam as negociações políticas para a formação de um novo governo na Guiné-Bissau. Os atores envolvidos nas conversações ainda não encontraram uma saída perante a situação depois da demissão do governo do PIGC, liderado por Carlos Correia. O PRS e o Grupo dos 15 representam neste momento o circuito mais próximo do presidente José Mário Vaz para a indicação de um novo primeiro-ministro. Desde Bissau, Lassana Kassamá.
Todas as atenções estão concentradas nas negociações políticas em curso que envolvem o grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC, ao que apuramos, sob auspícios do presidente José Mário Vaz e o PRS, convidado pelo próprio chefe de Estado para encontrar uma solução que garanta a estabilidade governativa consubstanciada na formação do novo governo. Nos últimos dias, informações sugerem um mal-estar no seio dos parlamentares escolhidos do partido que ganhou as últimas eleições legislativas em virtude de quem deve assumir a figura do primeiro-ministro, facto que teria levado ao presidente José Mário Vaz recorrer ao PRS na qualidade da segunda força política mais votada, alegando que o PIGC não conseguiu apresentar um quadro estável de governação. O Partido da Renovação Social continua nas suas reuniões, tendo desmentido notícias segundo as quais teria declinado do convite do chefe de Estado. Altos responsáveis dos renovadores afirmam que o partido espera responder às exigências de momento. Perante esta disputa de posicionamento entre os grupos de interesse, a Voz da América falou com diferentes cidadãos guineenses. O docente Alex Mendes expressa assim a sua preocupação face ao cenário político vigente.
O que eu tenho a dizer é que o Presidente da República assume as suas responsabilidades, né? E fazer a flexibilidade e a formação do novo governo, porque já demitindo o governo do PGC e pedir proposta a outro partido, então ele tem que ver o que é melhor para a Guiné. Porque o país não pode ficar parado outra vez sem o governo. Um país carente como Guiné-Bissau sem governo é complicado.
Boubacar Baldé, estudante da Escola Nacional de Formação dos Professores em Bissau, disse estar triste porque têm sido vítimas de toda a crise política no país.
É muito triste para nós, assim, nós estudantes. Eu estou preocupado muito com isso.
Para Ermelinda Mendes, urge ultrapassar a situação.
Como cidadão que eu sou, eu queria que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Vou pedir ao Presidente da República que faça o máximo para que saímos nessa situação.
Guineenses preocupados com o impasse reinante na formação do novo governo depois da dimissão do executivo do PSGC liderado por Carlos Correia. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Em Angola, fala-se da extinção de empresas estatais. Não é verdade, Álvaro Lugier Andrade?
Em matéria económica, Mancho Miguel, o governo angolano anunciou que vai extinguir 16 empresas públicas da indústria transformadora paralisadas em situação de insolvência. A medida é justificada pelo facto de as empresas não terem capacidade financeira para solverem os seus passivos para com os respectivos trabalhadores, fornecedores e credores. Em fevereiro, o governo angolano extinguiu 5 empresas públicas de construção em situação de insolvência. Ainda em Angola, a cadeia sul-africana Shoprite pretende investir 572 milhões de dólares em supermercados e outras unidades de negócio no país, de acordo com um despacho publicado no boletim oficial citado pela agência financeira Bloomberg. Parte do montante a ser investido em Angola, país que substitui a Zâmbia como o segundo maior mercado da cadeia, destina-se a ser aplicado na modernização e ampliação de alguns dos supermercados já existentes em Angola. A agência de notação financeira Fitch desceu para CC a classificação de Moçambique para o nível de não investimento ou lixo. Essa descida de rating decorre do não pagamento de uma prestação de 178 milhões de dólares, cujo prazo terminou ontem, o que, de acordo com a nota enviada pelos especialistas da agência aos investidores, inicia uma incerteza sobre a capacidade da Mozambique Asset Management servir a dívida sobre o governo de intervir ou não para honrar as suas obrigações. Os especialistas apontam ainda que o custo da dívida, incluindo os empréstimos escondidos, quase duplicou e, apesar de reconhecerem que o governo pode usar as reservas para pagar a amortização do empréstimo da empresa, tal facto colocaria as reservas sob enorme pressão. Na Venezuela, a multinacional Coca-Cola anunciou a suspensão dos produtos com açúcar por falta de açúcar. Apenas mantém em operação as linhas de produtos sem açúcar, tais como água e Coca-Cola Light. A empresa tem fábricas em várias cidades do país e emprega mais de 7 mil trabalhadores. No Brasil, as expectativas melhoraram com força e a confiança do consumidor brasileiro registrou uma alta em maio, após 2 meses seguidos de queda, apontou hoje a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor subiu 3,5 pontos e o índice de expectativas registrou a maior subida desde outubro de 2011. Entretanto, na manhã de hoje, o dólar comercial operava em queda, com menos 0,82%, sendo vendido a R$ 3,5. O mercado aguarda o anúncio pelo ministro das Finanças, Henrique Meirelles, das medidas económicas ainda nesta terça-feira. Noutras cotações de câmbio, na manhã de hoje, uma libra era comprada por US$ 1,46, um euro valia US$ 1,12 e um dólar americano era comprado por 15 pontos rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. 7-6-0-3-6-7. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As eleições primárias para a escolha dos candidatos dos partidos Democrata e Republicano ainda não terminaram aqui nos Estados Unidos, mas os ataques entre os dois presumíveis escolhidos já começaram. João Santa Rita.
É uma ironia deste processo eleitoral que, quando se iniciaram as eleições primárias, todos previam uma luta até ao fim nas primárias do Partido Republicano e uma coroação fácil de Hillary Clinton como candidata do Partido Democrata. Mas no Partido Republicano, que iniciou a campanha com 17 candidatos, há agora um, Donald Trump, que parece agora estar a unificar o partido em torno da sua candidatura, embora haja que dizer ainda com algumas reservas entre figuras dos republicanos. E no Partido Democrático, onde tudo se adivinhava sem problemas para Clinton, há agora um problema, com o nome de Bernie Sanders, que venceu 18 das 42 primárias já realizadas e que se recusa a abandonar a corrida. Ele quer ir à convenção do Partido Democrático e impor algumas das suas visões para a plataforma política do partido. Não que a nomeação de Clinton esteja em dúvida, mas a persistência de Sanders traz ao de cima as fraquezas de Hillary Clinton junto do eleitorado, mesmo democrata, e o partido está agora preocupado com o que dizem as últimas sondagens, que coloca Donald Trump empatado com Hillary Clinton a nível nacional. A candidatura de Sanders está agora a causar divisões dentro do Partido Democrata, de tal modo que Sanders disse que, se fosse o candidato escolhido pelo partido, iria imediatamente demitir a presidente do Comitê Nacional do Partido, Debbie Wasserman, uma apoiante de Hillary Clinton. Clinton recusou-se agora a participar num debate com Bernie Sanders antes das eleições primárias da Califórnia no próximo mês e, assumindo, talvez corretamente, que será ela a candidata do partido, começou já a ignorar Sanders e a abrir fogo sobre Donald Trump.
A lot of Republicans themselves say Donald Trump is a disaster waiting to happen to America. What little we know of his economic policies would be running up our
Muitos republicanos, eles próprios, afirmam que Donald Trump é um desastre à espera de acontecer para a América. Do pouco que sabemos da sua política económica, sabemos que constitui em aumentar o déficit, começar guerras comerciais, deixar Wall Street atuar livremente. Tudo isso poderá causar outra crise, devastar as famílias trabalhadoras e devastar o nosso país. Era Hillary Clinton, um porta-voz da campanha desta candidata, confirmou a recusa dela participar em mais um debate com Sanders, afirmando que a candidata, e citamos, vai firmar a sua atenção para a ameaça que seria uma presidência de Donald Trump. Trump, por seu turno, já começou a chamar a presumível candidata dos democratas mentirosa Clinton. É agora uma certeza quase absoluta que Trump e Clinton serão os candidatos à presidência e que a campanha eleitoral vai ser feia.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde e hoje vamos falar de desordens de ansiedade e também como, se tiver uma atitude positiva, essa ansiedade até pode diminuir, quanto mais não seja porque pode ajudar os outros. Convosco está Ana Guedes. A ansiedade é uma resposta normal ao stress e está relacionado com o medo. Muitas pessoas experimentam stress antes, durante ou após eventos, como, por exemplo, um exame escrito, quando se lhes apresenta uma nova situação social, quando têm que falar em frente a grupos ou quando estão, por exemplo, perante uma situação de medo. Os sintomas podem ser físicos, dificuldade em respirar, podem sentir-se tontos, começar a transpirar profusamente, o coração bate mais rapidamente do que normal e pode também, a nível mental, preocupar-se em demasia ou ficar obcecado com alguma coisa. A ansiedade normal pode assumir a forma de nervosismo, dificuldade em dormir, preocupação ou mesmo tristeza. Por norma, é de pouca duração e desaparece uma vez que tenha sido resolvida ou ultrapassada a situação que criou essa ansiedade. Contudo, as desordens de ansiedade são mais persistentes, mais severas e requerem mesmo a assistência de um profissional de saúde. Uma doença de ansiedade é uma condição crónica e debilitante. Manifesta-se por dificuldade em concentrar-se, fatiga-se a pessoa mais facilmente, sente-se irritada, experimenta tensão muscular, tem dificuldade em adormecer e, se acorda, por exemplo, durante a noite, tem dificuldade em voltar a adormecer. Pode apresentar mesmo problemas gastrointestinais, que podem incluir diarreia e náuseas. E outro sintoma, ou um sinal, é suar profusamente. Entre as ordens de ansiedade estão a do pânico, a ansiedade social e as fobias. Investigadores que afirmam que a simpatia pode ajudar a reduzir a ansiedade. É o que sugerem duas psicólogas canadianas, uma da Universidade da British Columbia e outra da Simon Fraser, que comprovaram que os atos de bondade e empatia, além de aumentarem a felicidade da pessoa, como outros estudos já haviam comprovado, também podem ajudar a aliviar a ansiedade social. Para este estudo, publicado na revista Motivation and Emotion, Jennifer Drew e Lynn Alden analisaram 115 estudantes que sofriam de ansiedade social. Como é explicado pelas autoras, os sofredores da ansiedade social são mais do que apenas tímidos, pois para eles ter que lidar com outros faz-se sentir tão ameaçados que evitam mesmo socializar. Assim, Jennifer True e Lynn Alden estudaram jovens a fazer a licenciatura, que dividiram em grupos e observaram durante 4 semanas. E viram que os que tinham atos de bondade para com os colegas, como por exemplo oferecer-se para lavar os seus pratos ou oferecer-se para serem voluntários em obras de caridade, mostravam-se mais aptos a envolverem-se em situações sociais, contrariamente aos que não se envolviam neste tipo de atos. Assim, as duas concluíram que os atos de bondade podem ajudar as pessoas ansiosas a perderem o medo da rejeição e do conflito em situações sociais. Como citou o Independent, Drew e Alden concluíram que os atos de bondade podem ajudar a fortalecer as relações sociais, aumentar o contacto social e aumentar as redes de contacto. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir por hoje com um abraço de boa saúde da Ana Guedes. Até para a semana.
Muito obrigado, Ana Guedes, por este interessante tema sobre a ansiedade. E como tal, como prenda, ofereço-lhe a música Canção do Tempo com Luanda Cosette e Mafalda Arnaud, uma brasileira e uma portuguesa.
Para um tempo que fica doendo por dentro e passa por fora, para o tempo do vento que é o contratempo da nossa demora. Passam dias e noites, os meses, os anos, o segundo e hora. E ao tempo presente é que a gente pergunta: e agora, e agora? Tempo para pensar cada momento deste tempo, que cada dia é mais profundo e é mais tempo, para inventarmos outro tempo menos lento. Tempo dos nossos filhos aprenderem com mais tempo a rapidez que tem de ser o pensamento, para nascer, para viver, para existir e nunca mais ver o tempo. Constante que a cada instante nos passa por fora. Este tempo candente que é como um cometa com laivos de aurora. É o tempo de hoje, é o tempo de ontem, é o tempo de outrora.
gente. É o tempo presente.
É agora.
É agora.
Tempo para agarrar cada momento deste tempo interminável.
Interessante de parceria, Luanda Cosette e Mafalda Arnoux, uma brasileira e uma portuguesa, e a canção do tempo. 14 horas e 25 minutos. O presidente Barack Obama disse hoje que os vietnamitas e os americanos estão a iniciar uma viagem conjunta de 100 anos. O presidente disse que a sua visita ao Vietnã coloca as relações entre os dois países numa plataforma forte para as próximas décadas. Num discurso perante mais de 2 mil pessoas, incluindo entidades governamentais, Obama abordou a questão de direitos humanos, entre elas a liberdade de expressão e de imprensa, afirmando que respeitar esses direitos é uma ameaça à estabilidade, ou melhor, não é uma ameaça à estabilidade. Antes do discurso, o presidente americano reuniu-se com 6 representantes da sociedade civil, a quem disse que há áreas significativas de preocupação entre a liberdade política e saudou os vietnamitas que têm feito ouvir as suas vozes. Um grupo de políticos do Burundi no exílio revelou hoje estar pronto para participar numa nova ronda de negociações na Tanzânia, depois de ter sido excluído do primeiro encontro realizado no fim de semana. O mediador, o ex-presidente tanzaniano Benjamin Mkapa, classificou a primeira ronda como um monólogo do governo e que agora pretende encontrar-se com outras forças que tenham contribuições positivas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos em Yaoundé acolheu estudantes dos programas de integração empresarial e regional do Instituto de Relações Internacionais dos Camarões no centro de James Baldwin para se familiarizarem com as funções do centro e terem acesso a recursos essenciais para o trabalho de pesquisa académica. O centro de James Baldwin é uma componente da secção de assuntos públicos da Embaixada dos Estados Unidos em Yaoundé. Inclui uma biblioteca pública para os estudantes, a academia e o público em geral, e um centro de referência e pesquisa que permite informação global e responsável sobre os Estados Unidos. Roberto Quiroz, funcionário da Embaixada, elogiou os estudantes pela sua admissão a tal prestigiosa instituição. Trata-se de uma iniciativa que os Estados Unidos oferecem aos Camarões, referiu ele. Os créditos reais de todos os esforços vão para os Camarões e as nações da bacia do Lago Chad, porque lideram em todas as iniciativas de segurança. Todos os habitantes dos Camarões devem ter orgulho dos seus filhos e filhas em uniforme, que não têm hesitado em defender a sua terra e os seus co-cidadãos contra os ataques do Boko Haram e que têm vitimado civis inocentes e alvejado mulheres e raparigas. Quiroz indicou que o Boko Haram será derrotado para que os Camarões possam construir um futuro em paz e prosperidade através do seu talento e ideias. Sublinhou igualmente outras áreas de parceria entre as duas nações, incluindo a proteção dos refugiados que fogem à violência, o apoio dos Estados Unidos a uma sociedade civil vibrante, a um sector privado crescente para criar postos de trabalho, um sector de mídia livre e esforços conjuntos para proteger a vida selvagem. Quiroz explicou ainda como a diplomacia é um instrumento de avanço da boa governação, adicionando que a percepção pública do seu desempenho como estudantes do centro e futuros diplomatas e funcionários públicos é igualmente importante. Congratulamos com os seus êxitos, referiu aos estudantes, como futuros dirigentes nos seus sectores. A vossa primeira e mais importante prioridade será fazer avançar os interesses dos Camarões. Isto é uma grande responsabilidade. Os Estados Unidos têm orgulho na parceria com os Camarões para benefício de ambas as nações, a região e a África. O editorial foi tido nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a nossa emissão vespertina. Esperamos que tenham gostado da nossa companhia. Amanhã, pontualmente, à mesma hora, estaremos aqui para mais um serviço de notícias. No entanto, no www.voaportugues.com, continue a acompanhar o Pulsar do Mundo. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu na produção, Howie Smith na técnica e eu, Amêncio Miguel. Amigos, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.